Estamos de volta com o nosso bate-papo de hoje, conversando com o Teobaldo. Você não conhece Teobaldo em Vaza Nova, você conhece Telcedex. É assim que todo mundo conhece o jovem que está agora cursando faculdade, mas que já nos disse que era um apaixonado por videogame e pela leitura, inclusive estimulando a criação de poesias. O que é que a leitura contribuiu para aquele menino de 7 anos que sai do Baixão e vem para a Várzea Nova estudar, ajudar o pai a trabalhar carregando lenha, enfim, o que é que o mundo da leitura mudou no jeito de ser, no jeito de pensar, no jeito de agir de Telcedex?
Paz, a leitura, ela transformou minha vida, né? Abriu, ampliou novos horizontes, entendeu? Me deu possibilidades de pensar, de sonhar, de concretizar. Então, aí, como eu falei da poesia, né? Eu não tinha essa maturidade da poesia, fiz para participar de um concurso. Aí, nos anos 2000, né? Mais precisamente em 2003, comecei a escrever poesias, né? Infelizmente, não trouxe algumas, que eu poderia até recitar, né? Mas, sim, minto agora. Desculpa. Me passei agora, lembrei de um fato que marcou minha vida aqui em Várzea Nova, que foi a Biblioteca Municipal, em 2001, realizou um concurso de poesias. Eu estava cursando o primeiro ano no Colégio Estadual Adelcio Martins Duran e escrevi uma poesia. E ganhei em segundo lugar, ganhei um livro, né? Um livro de Machado de Assis, que aí eu fiquei feliz, né? Fui agraciado lá por todos e gostei, aí comecei, né? E aquilo ficou martelando em mim. Aquela poesia que eu ganhei o prêmio no João de Souza Oliveira, nos anos 90, e essa de 2001. Aí em 2003, comecei a de fato escrever, né? Pegar as referências musicais que eu tinha, as referências de leitura, e comecei a escrever. Inspirado no meu amigo Zaqueu, que escrevia cordel, essa coisa e tudo, aí comecei a escrever também. E fazer uma poesia diferente da dele, né? Uma poesia mais individualista, assim, mais individual.
Zaqueu, inspiração a nível local, inquestionável, figuraça, folclórica, crítico, né? De muita coisa, e uma história bonita. Grande amigo que Deus já nos levou. Mas, além de Machado de Assis, que foi o livro que você ganhou, teria alguma outra inspiração de grandes nomes da poesia regional, nacional? Enfim, com Zaqueu você ouvia talvez Jessi Quirino, o próprio Patativa do Assaré, entre outras figuras. Luiz Gonzaga não fica de fora, Renato Teixeira, né? E aí a gente pode falar de Jackson do Pandeiro, não era poeta, mas era um músico, enfim, grande cantador. Alguma outra inspiração além destes?
Sim, várias. Na literatura eu tenho Lima Barreto, como eu falei, né, que o ensino médio foi um divisor de águas, onde tive professor escrito. Uma professora me indicou o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi a professora Cássia, né, de língua portuguesa, aí de literatura. E esse livro me abriu várias possibilidades de enxergar a relação social, como a sociedade esconde as coisas e tudo. Uhum. Comecei a ter uma visão crítica do mundo.
Bom, você tem noção de quantas poesias escreveu?
Umas 50 por aí.
Vai ficar nos devendo, viu? De 50 a gente não ouviu nenhuma, rapaz. É brincadeira? É. Mas, Theo, eu me recordo, e aí já é uma situação nossa, da nossa relação de amizade em Várzea Nova, quando nós dirigíamos a rádio comunitária, nós lançamos o quadro Coisas de Fã. Qual era a ideia? Inclusive o próprio som. O Amado Batista de Várzea Nova participou conosco, e outros nomes da cultura local, colegas comunicadores, enfim. Mas você também viveu essa experiência. Como foi para você comandar um programa de rádio e ali dizendo, olha, eu sou fã, você fez pitch, né?
Paulo Ricardo.
Eu sou fã de Paulo Ricardo por isso e por isso e por isso, e aí vou contar a história dele com a musicalidade, claro. Antes da carreira solo, tinha que passar pelo RPM.
Exato.
Por que a escolha e como é que você se preparou e como foi a experiência de viver o locutor Telcedex?
Isso aí é um ânsia e medo, né? Medo de, né, de errar, gaguejar ali, né? Porque eu estava apresentando um produto, né, para a população de Várzea Nova e região. foi uma experiência bastante significativa, né? Que foi na rádio comunitária. Assim, a minha história com o RPM, né, com o Paulo Ricardo, foi desde a minha infância. Eu, moleque velho, com 6 anos, 7 anos, ouvia Rádio Pirata, Alvorada Voraz, tocando, Loura Gelada, que foi um sucesso. E fui gostando. Aí, quando me entendi por gente, né, fiquei adulto, não tinha condições de comprar CD, mas aí eu ia aqui na lojinha, mandava fazer uma cópia, né? E pegava CDs emprestados dos colegas e copiava. Aí comecei a ouvir RPM. Depois foi aquela carreira solo de Paulo Ricardo, em 97, que estourou aqui em Várzea Nova em 1998, com aquela música 2, que é Quando Você Disse Nunca Mais, Não Ligue Mais, e aquela música Tudo por Nada. Aí virei fã mesmo dessa fase romântica dele, né? Já era um admirador do grupo de rock, e aí culminou, né? Hoje, infelizmente, eu me decepcionei um pouco com o Paulo Ricardo, mas ainda continuo fã, por conta, né, do egoísmo dele e das brigas, né, com os ex-integrantes do RPM, inclusive, né, Luiz Esquiavon, o tecladista, já morreu, o baterista, né, também, Paulo Pagno, já morreu. Só tem hoje o Fernando De Luca e o Paulo Ricardo.
Se fosse hoje, se você tivesse a oportunidade de fazer coisas de fã nos dias atuais, você faria novamente Paulo Ricardo ou você escolheria outro artista?
Como fã, eu faria Paulo Ricardo, né? Novamente. Mas hoje, se fosse fazer um programa, uma levada daquela, eu procuraria fazer da música brasileira em si. Ultimamente eu tenho ouvido muito Belchior, né? Que eu acho que é uma música muito crítica, cada dia mais você vai descobrindo coisas. Até mesmo quando eu tomava umas biritas, eu gostava de ouvir Belchior para refletir. Porque Belchior, né, é completo, né? Um cara que ele, ao mesmo tempo que ele discute uma música, ele pega uma poesia, ele pega um livro, uma literatura, isso faz várias inferências, né, de vários autores na música, como ele cita Luiz Gonzaga, cita Edgar Allan Poe, um poeta norte-americano, tudo numa música, né?
É um mote do Belchior, né? Como diria fulano, como diria Dylan, como diria... Já é é parte da música, pena que nos deixou, mas deixou um legado muito bom. Bom, você é aluno do curso de Geografia da UNEB, já concluiu. Por que Geografia? A opção para, de repente, ser professor? Ou era para conhecer melhor a região, que é rica em tanta coisa, né? A gente produz mármore na região, a gente tem terras férteis na região, às vezes falta só a água, que às vezes a seca nos aflige. Enfim, nos fala um pouco desse estudante que não perde o fio da meada e tem a oportunidade de fazer o curso de uma faculdade.
Exato. Rapaz, Geografia, para falar a verdade, não foi minha primeira escolha. Assim, eu queria cursar História, sempre tinha esse desejo de cursar História na UNEB. Aí, com o tempo, foi esvaecendo, eu fui deixando, postergando, né, esse momento da faculdade. Aí, em 2021, eu passei para o UFRB em Filosofia e estava amando o curso. Só que aí eu estava fazendo esse primeiro semestre remotamente, por conta da pandemia, né? Aí eu tinha que ir para Amargosa. Aí pensando, com pensão, com trabalho, como começar uma nova vida em Amargosa. Aí digo, Deus está no controle. Aí tinha a UNEB, a questão da UNEB, a inscrição. Aí eu olhei, História só tinha tarde. Aí eu optei por Geografia à noite. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu tinha uma visão totalmente equivocada da geografia. Sendo que a geografia é ampla, ela discute várias coisas, do preço do café, às relações sociais, entende? A geografia discute isso tudo, porque a geografia é uma ciência que trabalha com espaço.
Então, interessante esse contexto que você nos traz aí. E da região, naturalmente o curso te levou te leva a aulas de campo, a conhecer ali o contexto da terra. E, como você disse, se a gente conhece o contexto da terra, ou sua formação, enfim, a gente vai também observar quem habita aquilo ali, o contexto social, o histórico daquela região. Não tem jeito, você mexe com todo o contexto daquele espaço que você escolheu para estudar. Destacaria algum espaço? Você já escolheu uma oportunidade? Olha, a gente vai hoje visitar Tabua, a gente vai visitar Santo Antônio, vamos conhecer, sei lá, algum espaço desse te chamou a atenção porque você desconhecia até o porquê da formação daquele povoado, daquela comunidade ali?
Exatamente. Por exemplo, assim, eu não entendia de solos, hoje não entendo muito, mas já tenho uma noção, tive uma base, que eu tive bons professores, como a professora Liliane, que trabalha com essa pedologia, né, que é a ciência que estuda os solos.
Uhum.
E para você explicar melhor para você, eu vou sugerir aqui um novo entrevistado, né, para você, Léo, se você tiver a oportunidade, que é Eric dos Correios, que ele, inclusive, ele fez um...
Seu sucessor. Quase, né?
Quase, é. Que ele fez um trabalho brilhante sobre esse sítio arqueológico do Arrecife.
Uhum.
Eu não tinha uma noção do que era aquilo quando o Eric apresentou esse trabalho. E o rapaz, todo mundo ovacionando o trabalho dele. Li, confesso que eu não entendi algumas coisas, né? Porque eu não era leigo na área. Mas hoje, pegando o trabalho dele, eu já entendo algumas coisas, graças ao curso de geografia. E eu acho que ele poderia até estar nesse programa, uhum, aqui, falando da sua pesquisa.
Boa sugestão.
Dessa pesquisa, né, do sítio arqueológico, que é um potencial para o turismo aqui na nossa região. E hoje a geografia, né, hoje já me dá um olhar dessa questão, né, dessa agricultura que está surgindo em Vazenova, né, que é a agricultura irrigada.
Uhum.
Que a gente tem que ter um olhar atento, né, para também para nossos mananciais de águas, né, nossos lençóis freáticos, a questão também do solo, que pode ser degradado por conta, né, do uso desenfreado, né, dele.
Sim.
Então hoje a gente já tem essa noção.